Senhores deputados, vamos continuar.
Sim, Senhor Presidente, queria uma interpelação à mesa, apresentar um requerimento oral em face dos parques esclarecimentos que foram trazidos hoje a esta comissão pelo Sr. Diretor-Geral do GPP, apresentar um requerimento oral para que seja chamada esta comissão, a Parca, mas com todas as suas entidades, na sequência e na mesma, da mesma maneira que foi feito em 2023 e que, se os senhores deputados dos outros grupos parlamentares permitirem, que seja já votado este nosso requerimento oral do grupo parlamentar do Chega, que depois, nas próximas 24 horas, consubstanciaremos num requerimento por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi apresentada pelo Chega, como viram, um requerimento oral, na sequência da audição que tivemos, formalizará o requerimento posteriormente. De todo modo, o requerimento oral, com a vossa permissão, primeiro perguntava aos senhores deputados se permitem que seja discutido já hoje e votado. Há algum impedimento? Então, se não há impedimento... Peço imensa desculpa. Há um requerimento que foi apresentado. Desculpem, vamos esclarecer. Não, com calma. Há um requerimento que foi apresentado oralmente, que podia ser prescrito. Não consta da ordem do dia. No entanto, poderá ser acrescentada à ordem do dia se não houver oposição de ninguém. Eu pergunto aos senhores deputados, se alguém se opõe a que este requerimento já foi apresentado e, portanto, seja aceite na ordem do dia. Alguém se opõe? Ninguém se opõe. Pronto. Agora, que pergunto, querem... portanto, o documento foi apresentado, pergunto se querem... Portanto, está apresentado... e vamos discuti-lo já, portanto não vale a pena estar para os outros no fim? Então, no fim, será no fim, pronto. Será no fim, nos outros assuntos será discutido. Muito bem. Vamos continuar a nossa ordem do dia. Temos connosco o JPP, estamos aqui no ponto 3, discussão e votação do texto final. Dou a palavra ao JPP, ao Sr. Deputado Filipe Sousa, para a discussão deste projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, apresentar aqui um pedido de desculpas. Na última reunião foi manifestamente impossível marcar presença, porque houve sobreposição de agendamento com a Comissão de Infraestruturas e havia um tema que eu estava fortemente empenhado na audição ao Sr. Ministro, por isso peço apresentar as desculpas pela minha ausência na última reunião. Sobre este tema em causa, portanto, o texto final já foi apresentado, portanto, pouco ou nada tenho a acrescentar, portanto, deixo à consideração da Comissão a respectiva apreciação e votação. Obrigado.
Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Vamos votar. Quem vota contra? Há um voto contra o texto final. Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, o texto final é aprovado com uma abstenção. Com um voto contra, desculpem, do PSD. Ponto 4. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 454. Este de diploma... Esta discussão e votação na especialidade já foi adiada da última vez, porque não estava presente a senhora deputada do PAN. Desculpem, a pedido do Partido Socialista. E pergunto agora se estamos em condições de discutir este projeto de lei. Também não nos impede, nada nos impede. desculpem, projeto de lei número 521 do PAN, cabe ao grupo parlamentar do PSD, indicação do deputado. Sr. deputado Firmino Ferreira. Ana Martins. Certo. Projeto de lei número 522 do PAN, cabe ao grupo parlamentar do PS o relator. Está em condições?
Sr. deputado Irene Costa.
Irene Costa, muito obrigado. Informação. Informo que baixou a esta comissão os diversos projetos de resolução aqui descritos. Dispensam a leitura? Então, estão... Sim, está bem. Sim.
Ponto de ordem.
Sim.
Relativamente ao projeto de resolução 663 do PS, nós pretendemos a discussão em comissão.
Comissão. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma questão?
O 700.
700, sim. E depois temos o 713, que é o Chega, mas sim.
700,
plenário. O PAN não está, a Iniciativa Liberal também não está. O Grupo Parlamentar do Chega tem aqui dois... Já responderam? Falta um. Os dois em comissão, certo? Pronto. O 703 e o 713 são em comissão, certo? Muito bem. Informação sobre iniciativas europeias, portanto, COM 109 de 2026, proposta de regulamento ao Conselho, que altera o regulamento da União Europeia de 249 e fixa para 2026, 2027, 2028 as possibilidades de pesca em relação a determinadas unidades populacionais de peixe. Outros assuntos, e temos aqui ainda o ponto 4, a aguardar a senhora deputada. Outros assuntos. Queria dar conta de que vamos realizar... Como? Sim. Mas antes disso, queria dar conta de que temos a próxima reunião será no dia 31 de março, às 14h30, como já tinha anunciado, e tem a audiência... da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste e tem o ponto 3, a audiência da ANPOC, Associação Nacional de Produtores de Putreaginosas, Oleaginosas e Cereais, e tem a audiência da AMPROMIS para apresentar as conclusões do seu congresso. E temos depois a audição do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar. Queria também dar conta... Duas audições... Sim. 31. É uma terça-feira. Queria dar também conta de que no dia 15 de 4 vamos iniciar a audição às entidades a serem ouvidas no âmbito do projeto de lei número 236 do JPP, mais conhecido pela Guardente. Vamos começar no dia 15 do 4, com os viticultores e enólogos e com as associações. Depois ficam as confederações e os empresários. E os institutos, sim. Chegou agora a senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, e eu pedia... a atenção da senhora deputada para a discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 454, que cria um regime excepcional de apoio financeiro às entidades de proteção animal afetadas pela tempestade Cristina e por outros eventos climáticos externos. Dou a palavra à senhora deputada para apresentar este projeto de lei. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando também as senhoras e senhores deputados desta Comissão, dar nota de que esta iniciativa foi apresentada logo a quando da tempestade Kirsten e dos efeitos que sabemos que atingiram também as associações de proteção ao animal, ao contrário de outras entidades que foram abrangidas pelas medidas propostas pelo Governo, não há quaisquer medidas direcionadas especificamente para as associações de proteção animal e, pese embora, inclusivamente o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo de esclarecer que entendia que todas as associações estavam abrangidas no conceito de associação e identidade coletiva, a verdade é que as particularidades que os abrigos têm destas associações e as destruições e danos que foram também provocados não se enquadram naquilo que são os vários avisos que foram emitidos. Nesse sentido, e porque não nos podemos esquecer que as associações cumprem um papel que é do Estado, das autarquias locais, ao ajudarem as famílias no acolhimento, na promoção da adoção, mas também na recuperação, inclusive através de tratamentos médico-veterinários dos animais que se encontram abandonados ou vítimas de maus-tratos, parece-nos que é da maior relevância que se proponha e recomendo que sejam também criados apoios específicos para ajudar as associações na reconstrução, porque, como bem sabemos, houve também danos materiais significativos em várias das associações nas zonas afetadas pela tempestade.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada Joana Lima. Há aqui inscritos? Senhora Deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados. E dizer relativamente a isto que realmente a tempestade de Kirsten constituiu um choque sério para as pessoas, animais, territórios, com danos muito relevantes em regiões muito singulares no nosso país. As estruturas de acolhimento de animais foram também muito atingidas, mas, apesar disso, continuaram a prestar os cuidados, quer às populações, quer aos animais. E é neste contexto que penso que surge o projeto de lei nº 454 do PAN, que quer criar um regime excepcional de apoio financeiro às entidades de proteção animal, afetadas pela tempestade Kirsten e por outros eventos climáticos que possam surgir, e outros já também no terreno. O Partido Socialista reconhece o mérito de trazer para o debate e reconhece, aliás, a bondade da proposta, uma realidade frequentemente esquecida nos mecanismos clássicos de resposta a catástrofes. Contudo, para o PS, a resposta legislativa a uma catástrofe desta dimensão tem que ser integrada, coerente, com um conjunto de medidas implementadas, já em implementação. Não se trata de criar ilhas sectoriais, mas de garantir que famílias, empresas, autarquias, agricultura e entidades do bem-estar animal sejam apoiadas em quadros articulados, evitando duplicações e confusões e lacunas ou desigualdades entre vítimas do mesmo evento climático. O projeto tem aspectos positivos, muitos, aliás, desde logo ao assumir a necessidade de um regime excepcional e ao identificar tipologias de entidades que estiveram na linha da frente, mas suscita questões que importa clarificar. Critérios de elegibilidade, priorização de entidades com capacidade efetiva de gestão de fundos públicos, definição rigorosa de despesas elegíveis e articulação com os mecanismos gerais de reporte de prejuízos e de apoio de pós-Kirsten. E por isso, neste contexto todo, o PS está disponível para trabalhar no aperfeiçoamento do diploma com três preocupações centrais. Garantir que as entidades de proteção animal são efetivamente incluídas na resposta à Kirsten, assegurar equidade entre todos os afetados e proteger o rigor e a boa utilização dos recursos públicos. E, portanto, para o PS, o bem-estar animal, já temos dado provas disso e políticas neste sentido, é parte integrante de uma visão progressista de coesão social e territorial, sobretudo num contexto de alterações climáticas e de maior frequência de eventos extremos. Não se opõem causas, articulam-se soluções e é com este sentido e sentido forte de responsabilidade e de equilíbrio que o PS participa neste debate e se disponibiliza para construir uma resposta justa, solidária, execuível e que vá ao encontro das políticas do bem-estar animal. Muito obrigada.
Senhora Deputada, Sr. Deputado Amílcar. Firmino.
Sr. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de lei do PAN propõe a criação do regime excepcional de apoio financeiro às entidades de proteção animal afetadas pela tempestade de Christine e por outros eventos climáticos extremos, nomeadamente nas suas infraestruturas, a vigorar pelo prazo de 3 anos. O Governo já anunciou para 2006, para este ano, portanto, as candidaturas ao abrigo do programa de apoio previsto, no valor de 146 milhões de euros para apoiar os centros de recolha animal oficial, a esterilização e a promoção do bem-estar animal. Nestas candidaturas, o Governo irá priorizar, sem dúvida alguma, as que sejam apresentadas por entidades que se localizem nas regiões mais afetadas pelas tempestades, precisamente estas associações, os centros de recolha oficial de animais, afetados para terem acesso mais rápido a recursos, o que é precisamente o objetivo político do PAN e no projeto de lei 454. A proposta do PAN não é, por isso, nada de alguma forma que já não esteja a ser executada no terreno. Os animais de companhia que ficaram desalojados dos centros de recolha oficial foram prontamente resgatados e alojados noutros centros alternativos graças às ações coordenadas dos municípios, da Proteção Civil, do Exército e a DGAV. O Governo também já anteviu um mecanismo para a reparação das infraestruturas, bem como da aquisição de alimentação, assistência veterinária e outros serviços essenciais a cargo das associações zoófilas e centros de recolha animal oficial, e vai por isso priorizar os apoios das candidaturas ao abrigo do programa financeiro previsto para o Orçamento de Estado deste ano. Fica com este Governo, que se atingiram os maiores níveis de execução de sempre nestas medidas, ultrapassando os 90%, o que contrasta com execuções historicamente abaixo dos 65% entre 2021 e 2023. O Orçamento de Estado de 2026 prevê 14,6 milhões, tal como o Orçamento de Estado de 2025, valores acima do Orçamento de Estados anteriores. Em suma, o Governo agiu de forma rápida, ágil e eficaz para ir uma vez mais ao encontro daquilo que o PAN hoje aqui apresenta. Portanto, se está a ser feito, então este projeto perde o seu sentido, pelo que votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vendo mais intervenções. Pergunto se... Faça você.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Firmino do PSD, fica a percepção, por um lado, de que as verbas previstas no Orçamento do Estado se destinam a este tipo de situações, de contexto de catástrofe, porque têm elegibilidades diferentes e têm especificidades que decorrem do orçamento, que visam, por um lado, de forma estrutural e com investimento plurianual, poder garantir que temos melhoria dos centros de recolha oficial e das associações zoófilas, o que não tem a ver com este contexto específico da tempestade e dos danos que foram provocados. Por outro lado, e penso que terá sido um lapso, seria bom que o Governo destinasse 146 milhões de euros à proteção animal, mas imagino que o Sr. Deputado estivesse a referir aos 14,6 milhões de euros, que efetivamente são destinadas a diferentes tipos de intervenção, nomeadamente carecem também do licenciamento para as infraestruturas, e o que nós estamos aqui a falar é de um quadro jurídico que permita, em situações excepcionais como é o da tempestade, permitir então que, sem a burocracia que muitas das vezes envolve as candidaturas junto a para estes apoios, as associações, tal como as empresas que tiveram danos e as famílias que tiveram danos nas suas casas, possam recorrer aos apoios do Estado e ter um mecanismo automático que seja ativado. E por isso, muito me espanta que o PSD vote contra uma medida que não substitui aquilo que está em curso de execução do Orçamento de Estado e que, inclusivamente, eu recordo que a bancada do PSD votou contra. E, portanto, não deixa de ser curioso que o PSD vote contra o Orçamento, vai votar contra esta iniciativa, as restantes forças políticas do Parlamento Parlamento aprovam, e para o ano se calhar cá teremos o PSD a dizer que está muito orgulhoso das medidas que estão no terreno, não graças ao seu trabalho, mas graças às outras bancadas deste hemiciclo que acabam por aprovar as iniciativas. E por isso mesmo eu convidava o PSD a refletir sobre aquilo que tem sido o seu papel nos últimos, particularmente nos últimos 2 anos, em matéria de bem-estar animal, porque não é votando contra todas as iniciativas, que vamos estar a conseguir ajudar quem precisa de ajuda no terreno, que são as pessoas que se estão neste momento a substituir ao Estado, porque se não houve uma tragédia maior na dimensão animal, deveu-se sobretudo às associações. Foram sobretudo as associações que tiveram as suas expensas, a reparação, os cuidados e não atos públicas, como foi mencionado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto às senhoras e senhores deputados se querem votar este projeto de lei em conjunto ou artigo a artigo? Em conjunto. Então, assim será. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o projeto de lei foi aprovado com os votos contra do PSD.
Só para que fique registado a votação de voto do Partido Socialista, para dizer que é paradoxal a posição do PSD, uma vez que foi dito que o projeto que é apresentado está a ser assustado pelo Governo. Ora, se está a ser assustado pelo Governo, faz todo o sentido reforçar. Isto é a minha declaração de voto. É uma declaração de voto oral. Não faz nenhum sentido que seja feito de outra forma que não essa. Para além disso, registar que, para além dessa questão, foi por nós constatado no terreno que há um déficit grande da possibilidade de várias associações sectoriais poderem candidatar-se a apoios perante as tempestades. Não foi só esta que teve a ver com o bem-estar animal, tivemos a conclusão também associações de regantes que não se podem candidatar, que não podem beneficiar desses apoios disponibilizados pelo Estado. Temos todos juntos que emendar e resolver situações que não fiquem pendentes, nomeadamente várias associações que desempenham de caráter, substituem-se ao Estado, melhor dizendo, que fiquem para trás. Por isso, o Partido Socialista acompanhou este projeto, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma declaração de voto? Não há mais declarações de voto. Temos nos outros assuntos, temos um requerimento oral apresentado pelo Partido Chega. Temos um requerimento oral apresentado pelo Partido Chega, que vou pôr a votação. Vou pôr um requerimento apresentado pelo Partido Chega para ouvir as entidades pertencentes à Parca, no seu todo. Já foi apresentado, foi explicado, foi aceito, foi tudo. Mas, portanto,
se o Sr. Presidente quiser, eu posso explanar um pouco mais o sentido do meu requerimento, mas acho que foi bastante explícito.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que vota o Partido Socialista?
Vota a favor,
Ah! Pronto. Não há.
Era importante ser discutido no seu todo. Já tinha sido uma vez feito assim, até na sala dos Estados, reunindo todas as entidades, isto é só coerente. Foi bem mais benéfico que toda a discussão. E eu tinha sugerido que agora também fosse feito dessa forma.
Está o requerimento foi aprovado. Estamos. Está mais alguém, senhores deputados e senhoras deputadas, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar em outros assuntos? Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Pedi ao senhor Pedi ao Sr. Deputado Firmino Amílcar Almeida para ficarmos aqui só um bocadinho para não ser embora.